Muito bom dia a todas e a todos. Queria saudar, em nome da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas muito especialmente no âmbito deste grupo de trabalho que foi composto e constituído para, no âmbito do PrevPAP, e portanto queria saudar os, creio que se contei bem, 17 elementos desta ótima delegação do Grupo de Trabalhadores Precários dos Fundos Estruturais. Gostaria ainda de vos dar uma breve nota sobre como nos costumamos organizar. Não chegamos a ter uma hora, portanto vamos ter que ser organizados. Temos 6 audições, ou seja, 6 outras organizações para ouvir todos de seguida, no âmbito de uma larga participação que desejamos, e portanto o grupo terá, pelo seu porta-voz ou por quem entender, 15 minutos para uma exposição inicial. Seguem-se os grupos parlamentares, cada um tem 5 minutos e, no fim, a porta-voz, que eu cumprimento de uma maneira especial, que é a sua dona Sandra Gomes, terá 10 minutos para um comentário final ou outra pessoa, se assim o entenderem. Portanto, faz favor, Susana Sandra Gomes, tem a palavra.
Muito bom dia a todos os senhores deputados e aos meus colegas aqui presentes. Quero agradecer em nome dos trabalhadores dos fundos estruturais a oportunidade que nos foi concedida de nos podermos pronunciar sobre esta proposta de lei e, sobretudo, manifestar algumas das preocupações que têm sido transmitidas pelos colegas das diferentes estruturas sobre a nossa situação e o nosso eventual enquadramento nesta proposta. Começamos por analisar, obviamente, o preâmbulo desta proposta, e a primeira questão que se nos coloca é a seguinte: nós não iremos ser, objetivamente, pelo que aqui podemos perceber, nós não estamos abrangidos por esta proposta de lei, nós não iremos ser abrangidos neste período de regularização extraordinária. Apesar de termos submetido os nossos requerimentos e considerarmos que estamos todos em situação, nós cumprimos quase todos, cumprimos os requisitos que estão previstos para este processo de regularização. No entanto, a primeira questão é esta, portanto, objetivamente, nós entendemos que não estamos aqui incluídos. Posto isto, não obstante, a proposta que aqui está vai no sentido de nós podermos ser integrados na Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Proposta esta que nós, obviamente, saudamos, sendo certo que não é esta proposta, eu sei que não é do inteiro agrado dos meus colegas, sobretudo os colegas que trabalham nos programas operacionais regionais, que têm, de facto, muitas reservas quanto a esta solução. No entanto, para nós há aqui várias questões que se colocam. Primeiro, a forma como esta... Para já, o período que está aqui previsto para que seja encontrada uma solução legislativa que nos permita o enquadramento, os 180 dias que, em nosso entender, poderão, eventualmente, parecem-nos ser excessivos. Primeira questão. Segunda questão, a forma como esta nossa integração irá ocorrer neste organismo, tendo em conta a experiência profissional que temos, a média de anos de exercício de funções que nós temos, que é de facto, na maior parte dos casos, é de facto bastante elevada. E terceira questão, que tem mesmo que ser colocada em cima da mesa, são as condições que nos irão ser apresentadas. Porque dessas condições, irão naturalmente, os colegas irão naturalmente, alguns de nós irão refletir sobre, enfim, a necessidade ou o interesse desta integração. Portanto, são estas fundamentalmente as questões. No entanto, eu gostaria de passar a palavra aos meus colegas, sobretudo das regiões que têm e já apresentaram contributos a esta Assembleia relativamente a esta proposta. Penso que poderão estar em melhores condições do que eu para discutir.
Bom dia, meu nome é Luís Costa Alves, eu estou em representação do Programa Operacional Regional do Centro, que funciona na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Os programas operacionais regionais funcionam nas comissões de coordenação e a nossa situação aqui... A nossa situação dos programas operacionais regionais, a diferença é que nós funcionamos nas comissões de coordenação onde estamos integrados. E a nossa estranheza aqui, não é de proposta de lei, é que não estão previstas a integração de trabalhadores nas comissões de coordenação, mas na agência. Nós já trabalhamos nas comissões de coordenação, estamos satisfeitos com o local onde trabalhamos e faz parte das atribuições das comissões de coordenação também gestão de fundos comunitários e, como tal, acharíamos por bem também estar prevista a opção de integração dos trabalhadores na comissão de coordenação em que estiverem e não exclusivamente na Agência de Desenvolvimento e Coesão.
Não sei se querem continuar. Eu agradeço é que vão continuando para não perdermos tempo e identifiquem-se, por favor.
Bom dia, Graça Frias, trabalho no Alto Comissariado para as Migrações, que é um organismo intermédio. Há aqui, para além daquilo que os colegas do POISE e do Centro já referiram, há também outras preocupações que nós temos, pese embora se diga neste momento que este decreto ainda não se nos aplica no todo, a não ser no artigo 13, não é? Só faz menção à nossa situação. No artigo 13 há aqui algumas questões que para nós são importantes também perceber e que não estão claras e que pelo menos ainda não está legislado, mas tem a ver com as nossas preocupações e com as condições que nos vão ser propostas ou oferecidas. Uma questão que para nós é muito importante é saber, porque nós temos um conjunto de direitos adquiridos, nomeadamente uma posição remuneratória e um vencimento, como é que isto vai ficar. No nosso entendimento, e há pessoas com muitos anos de serviços, pelo menos, obviamente, no entendimento da maioria das pessoas, desejamos manter os direitos adquiridos, porque é isso que se espera de um processo de integração, não é? Não devem ser as pessoas que prestam funções a pagar uma fatura ou um processo de integração, será para que as pessoas estejam melhor e não com certeza para retroceder para a base da carreira, não é? E embora não saibamos como é que vai ser, há coisas que já sabemos que queremos ter claras, nomeadamente, e há um determinado artigo que fala da contagem do tempo de serviço para que se estabeleçam as posições remuneratórias, para nós continua a não estar claro. E as pessoas que se quiserem apresentar a um processo de integração devem saber exatamente as regras do jogo para decidir em consciência se querem entrar nesse jogo ou não querem, não é? Porque a proposta pode ser interessante ou pode não ser e tudo depende e as pessoas têm de ser livres para tomar essas decisões. Relativamente a esta matéria, há também uma outra questão que nos preocupa e que está nesta lei e que é quando se diz que se a pessoa não quiser ser integrada, o contrato cessa no dia seguinte. O que consideramos, para além de inconstitucional, inadmissível, porque obviamente corta a liberdade de escolha das pessoas, não é? E as pessoas podem ver perante uma situação ou querem integrar-se por um nível remuneratório mais baixo ou perde o seu vínculo. Isso para nós não é aceitável e, no caso de vir a acontecer, as pessoas têm que, pelo menos, ter garantia de, se não quiserem ser integradas pelas condições que lhes são oferecidas, então os seus contratos continuam a correr normalmente até ao final da vigência dos mesmos e têm o direito de optar e cessa quando tiver que cessar pelo fim do quadro comunitário e com o direito necessariamente às correspondentes indenizações por antiguidade que daí advém, porque muitos dos nossos contratos e de quem tem contratos de trabalho em funções públicas têm cláusulas de antiguidade, não é? O que é por si só um sinal de facto, ou seja, é uma característica que normalmente só se aplica aos funcionários públicos e os nossos contratos têm essas cláusulas. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Obrigada, senhores deputados, por nos receberem nesta comissão. Eu queria só acrescentar dois pequenos comentários e duas informações àquilo que a colega Graça Farias. O meu nome é Ana Paula Fitas e venho também do ACM. Neste sentido, e exatamente de acordo com os argumentos apresentados, quer pela Sandra, quer pela Graça, eu queria lembrar que este não é um processo de integração simples. É um processo de regularização extraordinária. E enquanto regularização extraordinária, penso que é suscetível de ser objeto de concursos diversificados com procedimentos específicos em função dos organismos. Porque a interpretação tout court da integração direta na agência não tem necessariamente que ser assim. E eu penso que a proposta de lei ainda tem abertura suficiente para que isso venha a ser considerado. Podemos ser integrados na agência, podemos ser integrados nos institutos ou nas comissões onde nos encontramos a desempenhar funções, enquanto organismos intermédios. Nesse contexto e também em relação à questão dos direitos adquiridos, queria também lembrar que temos colegas que têm 10, 15, 20 anos de serviço e que fizeram descontos para a Segurança Social em função dos atuais vencimentos. Seria profundamente injusto e completamente irrefletido obrigá-los a concorrer a um concurso normal pela base da carreira, sendo que as suas reformas seriam condenadas a um decréscimo imenso em função desses novos graus e níveis salariais. Obrigada.
Ainda disponhem de quase 6 minutos. Não sei se mais alguém deseja usar a palavra.
Manuel Fernandes, Agência Erasmus Mais Educação e Formação. Relativamente, é óbvio que concordamos com tudo o que foi exposto até aqui, daí nos termos reunido enquanto grupo e termos representantes. Há qualquer coisa aqui que nos faz ter algumas dúvidas. O artigo 13º, para os programas operacionais e organismos intermédios, nós agências Erasmus Mais Educação e Formação e a Agência Erasmus Mais Juventude em Ação não é um organismo intermédio, é uma agência descentralizada da Comissão, ou seja, nós recebemos fundos diretos. Isto criou em nós um certo vazio. Estamos aqui, não estamos aqui. A outra questão é realmente a questão salarial. Temos pessoas que foram transitando dos diferentes programas comunitários, desde o Sócrates ao Leonardo da Vinci, ao programa ProAlvo e agora ao programa Erasmo, tudo de 7 em 7 anos. Portanto, pessoas que têm muitas vezes 20 anos, que entraram por concurso público, são avaliados via CIADAP, cumprem todas as regras dos trabalhadores em funções públicas e quase que uma situação angustiante, que é, ok, tu se quiseres continuar a trabalhar, até ao dia se acharem que tu vais entrar para funcionário público, tens uma determinada remuneração. No dia imediatamente a seguir, tens essa remuneração menos Z. O que quer dizer que, do ponto de vista legal, em meu entender, não sou jurista, põe-se aqui qualquer coisa que não é legal e não é justo, não é ético. O que se pretende neste momento é regularizar, assumir claramente que há uma situação de injustiça e que o Estado não pode ter este tipo de postura e saúdo completamente esta posição de regularização. Agora, esta regularização não pode, de forma alguma, criar outro tipo de injustiças que, como dizia a colega, quer dizer, até em termos de reforma. Se eu for ao banco, eu não sei que contrato eu tenho. Eu tenho um último contrato assinado em 2013, mais nada. Não é? Continuo, pagam-me o salário, tenho avaliação, pico cartão, tenho subordinação e hierarquia. Não é recibo verde, é contrato de trabalho, entrei por concurso público, tudo. Claro que na agência existem prestadores de serviço via recibo verde, se assim quisermos, mas que estão há 1, 2, 3 anos. Não é? Portanto, gostaria que os seus deputados e a Comissão, com todo o respeito, considerassem aqui estas pequenas falhas que provavelmente têm abertura para conseguir regularizar, porque o processo, se tiver sucesso, é um sucesso para todos nós. Muito obrigado.
Pronto, então, muito obrigada. por esta exposição, aliás, a várias vozes, o que foi extremamente benéfico, no sentido de podermos, enfim, ter uma ideia do terreno e das várias situações com que as senhoras e os senhores se confrontam. Portanto, dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Coordenadora, todos os representantes do Grupo dos Trabalhadores Precários dos Fundos Estruturais, na pessoa da sua porta-voz aqui, Sandra Gomes. Agradecer-vos a circunstância de terem vindo à Assembleia dar o vosso contributo para uma melhor produção legislativa, para nós podermos, de forma mais consolidada, tomar as decisões que se impõem relativamente a esta proposta de lei, e depois dizer-vos o seguinte. Toda a gente sabe que o PSD sempre pugnou pela legalidade e continua a manter exatamente a mesma forma de estar na política portuguesa. E, portanto, nós, e queria dizer isto perfeitamente claro, não concordamos com situações de ilegalidade, não concordamos que haja trabalhadores precários a desempenhar funções permanentes no Estado de forma continuada. A partir do momento em que a questão foi colocada, e o PSD tem, obviamente, a sua cota de parte de responsabilidade, como tem este Governo, porque este Governo aumentou a precariedade muito mais do que o anterior, e eu já vou mostrar-vos alguns números para poderem ver como é que isso está a suceder. Agora, se há situações ilegais, o PSD quer vê-las regularizadas, e porque não podemos compactuar com ilegalidades permanentes a este nível. Se o Estado impõe aos privados o cumprimento de determinadas regras, o Estado, como pessoa de bem e tendo a obrigação de dar o exemplo, deve resolver esses problemas também no seu seio, também no seio dos trabalhadores em funções públicas. Agora, não concordamos é com este processo, porque achamos que este processo está a ser conduzido mal desde o início e continua a ser empurrado para a frente de forma errada. Os senhores já levantaram essa questão, nós já tínhamos aqui referenciado em anteriores audições. Nós não aceitamos que alguém tenha algum trabalhador que está no Estado há muitos anos a desempenhar funções permanentes, que seja confrontado com a opção de ou reduzir o seu salário ou ser despedido pura e simplesmente, saltando inclusivamente, como os senhores muito bem referenciaram, por cima de contratos assinados com o próprio Estado. Isto para nós é perfeitamente inaceitável. E não compreendemos que filosofia pode estar subjacente a que partidos que se dizem de esquerda e que pretendem defender os trabalhadores só queiram aparentemente defender alguns, os direitos de alguns, porque para outros já não lhes importam que as pessoas sejam confrontadas com baixar o ordenado ou ser despedidas. E, portanto, esta é uma das nossas graves divergências relativamente a esta proposta de lei. A outra divergência é a que não haja critérios. Vocês leem a lei, nós lemos a lei, e ninguém consegue perceber, nem da portaria nem da lei, quais são os critérios objetivos que vão presidir à qualificação das funções como permanentes ou não permanentes, quais vão ser os tempos que vão ser considerados, porque relativamente aos contratos a termo há um tempo, um prazo que é de, curiosamente, um ano para trás de 4 de maio de 2017, este Governo está no poder desde 2015, só até março de 2016, aumentou no Estado qualquer coisa como 12.600 contratos a prazo. E isto é um número que impõe reter e que é importante que as pessoas percebam porque é que muito deste processo tem este véu de opacidade e ninguém entende que critérios vão ser seguidos, quem vai ser entrado ou não e se este processo serve mesmo, pretende servir mesmo para regularizar situações de precários, pessoas que estão há vários anos a trabalhar para o Estado em situação irregular, ou se serve para meter os precários, e agora com aspas, que este Governo criou desde que lá está. Isto é importante saber. Queria dizer-vos o seguinte, estes dados que eu estou a referir, dos 12.600 novos contratos a termo, só contratos a termos, são dados do Estado, oficiais do Estado, que constam dos boletins da Agência de Emprego Público. E, portanto, que estão disponíveis na internet e podem ir consultá-los. E que o PSD já denunciou várias vezes estas situações. Agora, a questão é assim. Foi feito um estudo organizado por este governo para identificar situações de precariedade, e se os senhores perderam tempo a lê-lo,
não vale a pena. Tem 5 minutos, Sr. Deputado, tem que acabar.
Senhora Coordenadora, se perderem o tempo a lê-lo, verificam que aparecem lá 116 mil pessoas identificadas, mais ou menos, mas ninguém sabe de todos aqueles contratos a termo, todos aqueles estagiários, quem é que entra ou não entra. Vocês pegam nesse estudo, leiam-no e não conseguem descobrir para nenhuma das vossas situações quem é que está abrangido e não está abrangido. Portanto, estás a fazer estudos, pura e simplesmente, para fazer perder tempo às pessoas. Não aceitamos depois, e termino já, Senhora Coordenadora, não aceitamos depois.
Tem que terminar
depois,
mesmo, peço desculpa.
Que não tenha um fim. Ninguém sabe quando vai terminar e isto também não se aceita. Perguntas concretas. Podem-nos dizer ou não quantas situações diferenciadas vocês identificaram na vossa organização? Era importante saber. Depois, se sentem que este diploma, mais a eventual futura... Termino já, Sra. Coordenadora.
O facto é que depois os outros não têm tempo.
Termino já, Sra. Coordenadora. Queria perguntar... São perguntas concretas, só mais alguns segundos. Se... Sentem ou não que com este diploma e a eventual integração na agência o vosso problema ficará resolvido ou será necessárias mais coisas? Finalmente, uma última questão, se querem ou não ter o direito de manter-se precários mantendo-se os contratos que vocês têm atualmente? Ou se acham que devem
ser obrigados... Senhor
deputado,
tenha paciência, tem mais um minuto e meio, eu vou dar a palavra ao próximo deputado. É que a democracia é sabermos respeitar uns aos outros. Tem a palavra o Senhor deputado José Rui Cruz, faz favor, e agradeço que se limitem ao tempo disponível.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhora Coordenadora, eu cumprimento... Cumprimento esta delegação, esta grande delegação que hoje nos apresenta, aqui representada pela sua porta-voz e por todos os presentes, pela Dona Sandra Gomes. E depois de ouvir o partido que me antecedeu, eu fico estupefacto, percebo a dificuldade que o PSD tem em abordar estas questões e compreendo o discurso. Mas importa desmistificar aqui algumas questões. Quando se fala no aumento da precariedade neste governo, é preciso percebermos o que é que está a acontecer. O governo anterior esteve 4 anos e meio e nesses 4 anos e meio era de tal forma a ruptura dos serviços que este governo, quando tomou posse, e também a pedido do PSD, disse é urgente gente nas escolas, é urgente gente na segurança, é urgente gente na saúde, enfermeiros, médicos, os serviços estão em ruptura. Então, temos que nos entender. Ou temos que colocar gente nestes serviços ou deixamos que haja rotura. E para que as pessoas entrem de imediato têm que ser contratadas, não se podem abrir, não se podem responder às necessidades urgentes do serviço de outra forma. Estamos esclarecidos quanto a isso. Depois, em relação à questão da precariedade, o PSD tem aqui um grande currículo, não é para nós esta é a Eu pensei que era para a minha intervenção, estava já de ficar satisfeito. Em relação à questão da... Um bocadinho de boa suposição, não faz mal a ninguém. Em relação à questão da precariedade, de facto, o PSD tem aqui um grande currículo nisto. Que se saiba, nos últimos 4 anos e meio e noutros governos, o PSD nunca tomou nenhuma iniciativa que visasse combater este flagelo, este problema. O PS... neste programa de governo, está no seu programa de governo, negociado com os seus parceiros, assumir de frente este problema que não é de hoje, sabemos e assumimos que não é um problema de hoje, é um problema que se arrasta e que urge ser resolvido, ou pelo menos ser encarado de frente e iniciar aquilo que seja o início da sua resolução. E é isso que estamos a fazer. Estamos a fazê-lo de uma forma responsável, começámos com o levantamento daquilo que era a situação no terreno e estamos a fazer aquilo que é ouvir as pessoas e envolver os sindicatos, as representações dos trabalhadores, e estamos a fazer isso. Ontem tivemos o dia todo a ouvir e hoje estamos aqui a ouvir concretamente as pessoas. E no vosso caso, até reparamos que há aqui muitas particularidades que nós não tínhamos noção. E mais, o vosso caso é também, é preciso que nós sejamos claros a falar e que falemos claro uns com os outros. O vosso caso no início era um dos que não integrava esta questão dos precários. Nós temos que ser justos e objetivos. Foi com grande luta e com grande esforço, nomeadamente da esquerda, sejamos claros, que foi possível sentarmos aqui à mesa. Temos que falar português uns com os outros. Porque no início vocês não estavam dentro deste programa e foi com muita luta, e alguns dos que estão aqui sabem disso, que está aqui a possibilidade de vocês virem a integrar. Algumas questões que foram aqui colocadas, que eu sei que não estão ultrapassadas, temos que continuar a luta e o trabalho. Não sei se vai ser possível resolvê-las todas. Eu não sou o ministro nem o membro do governo. O que nós podemos garantir é que continuaremos aquilo que é o nosso trabalho de tentar perceber as vossas aspirações, as vossas justas aspirações. Basta olhar para vocês para perceberem que, tal como nós, não temos 18 anos. Nem nasceram ontem. Portanto, têm todos muitos anos de trabalho e precisam de ter estabilidade profissional. Não é difícil de perceber. Quanto à questão, que é uma questão que eu percebi, tenho um minuto, que percebi que é uma preocupação grande, nomeadamente aos serviços regionais, não fará sentido, e acho que o Governo terá sensibilidade para isso, que as pessoas que há muitos anos estão em Coimbra, estão no Porto, estão em Faro, estão por esse país, agora sejam todas localizadas na capital. Isso não fará sentido. E tenho a certeza que o Governo irá tomar medidas para que as pessoas que estão nesses sítios, que são precisas, se mantenham nesses sítios. E o Partido Socialista fará, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fará, no sítio certo, o seu papel e o seu trabalho para que vocês mantenham os vossos postos de trabalho no vosso local onde estão neste momento a fazer, aliás, como nos compete e como achamos que é justo, e faremos o nosso trabalho para que se mantenham nos locais de trabalho onde há muitos anos desempenham as funções e onde são precisos. Eu tenho conhecimento pessoal que fazem um bom trabalho nesses locais e são precisos nesses locais, e cumpri o tempo. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado também. E, portanto, passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, em representação do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar a delegação que aqui se apresenta e saudar-vos em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A lei que nós hoje estamos a discutir foi já votada no Parlamento e só estamos a discuti-la porque houve 3 partidos que a aprovaram e 2 partidos que foram contra o processo de integração dos precários do Estado. O PS e o CDS votaram contra esta lei. Se tivessem maioria neste Parlamento, hoje não poderíamos estar a discutir a integração dos precários do Estado. Aliás, como durante muitas décadas aconteceu, ao longo das últimas décadas, na verdade, desde 96 que não havia um processo deste tipo de integração dos precários do Estado, e ao longo dos últimos anos foram-se perpetuando situações inaceitáveis de precariedade e de abuso por parte do Estado, que tiveram a complacência e até o estímulo de anteriores governos, de diferentes partidos. Queria dizer-vos também que nós, o Bloco de Esquerda, tem-se batido ao longo deste processo, temos estado muito empenhados, por um lado, no compromisso de combate à precariedade, quer no setor privado, quer no setor público, e temos vindo a discutir a cada passo com o Governo e em detalhe cada um dos instrumentos legislativos que têm sido publicados, a portaria num primeiro lugar, agora esta proposta de lei, e queremos, evidentemente, temos procurado intervir em cada momento para melhorar esses instrumentos e procurar que eles, por um lado, não deixem ninguém para trás, isto é, não haja situações de precariedade que não sejam abrangidas, neste caso, por esta proposta de lei, e, por outro lado, que a modalidade da integração das pessoas seja o mais justa e o mais adequada possível. E queria, portanto, falar-vos sobre o vosso caso, do que temos reunido e do que temos dialogado também com o Governo. A nós parece-nos que há três garantias fundamentais. A primeira é a reconstituição da carreira que as pessoas tiveram no momento em que sejam integradas, vinculadas ao organismo onde forem. E isso tem que ter, isso tem a ver com o tempo em que as pessoas estiveram a trabalhar, têm estado a trabalhar para as diferentes instituições do Estado, e tem a ver naturalmente também com a categoria, com a posição remuneratória. Segunda preocupação é que as pessoas possam ficar vinculadas a um organismo que tenha sentido. A proposta que está aqui em cima da mesa é que, no caso dos organismos intermédios, as pessoas possam ficar vinculadas aos organismos intermédios. No caso dos programas operacionais, dos programas temáticos, as pessoas ficarem vinculadas à tal Agência de Desenvolvimento e Coesão, e é natural que, para que o processo de vinculação se faça junto desse organismo, ou seja, feito com esse organismo, naturalmente que haverá disposições legais que é preciso criar para que essa integração seja feita. Coloca-se também uma terceira questão dos programas regionais, ou seja, das pessoas que estão a trabalhar nas CCDRs, que têm-nos feito chegar a opinião de que prefeririam estar vinculados às CCDRs. Nós não vemos nenhuma objeção em relação a essa possibilidade, parece-nos mais que razoável. Em todo caso, é importante garantir que, quando quer que o seu vínculo seja feito, que essas pessoas, se estão nas CCDRs, não podem ser transferidas do organismo onde sempre trabalharam, e sobretudo que não há aqui uma operação de concentração digamos, contrária ao espírito da descentralização e ao respeito pelas diferentes regiões, pelas suas competências e pelos seus organismos. Finalmente, nós achamos que esta proposta de lei, apesar de dar uma autorização legislativa, porque é evidente que o vosso problema tem especificidades que não tornam tão imediato o formato da regularização como um assistente operacional que esteja numa escola, que vai ser integrado numa categoria que já existe, enfim. E, portanto, nós entendemos que a solução legislativa que foi aqui encontrada foi a de uma norma habilitante, uma autorização legislativa para que o Governo depois, em 180 dias, o faça. Nós entendemos que seria útil que este diploma pudesse já conter a solução para a vossa integração. Isso exige trabalho, naturalmente, mas não era impossível que os instrumentos legislativos que é preciso criar pudessem ser integrados nesta proposta de lei. E vou terminar. Finalmente, nós entendemos que, evidentemente, as pessoas não devem ser obrigadas a escolher situações que lhes sejam desfavoráveis. Mas há uma coisa também.
Deputado, eu agradecia que a terminasse.
Para nós seria inaceitável, por exemplo, que alguém que estivesse numa situação ilegal, um falso recibo verde, pudesse optar entre ficar numa situação ilegal ou legal. Porque se está numa situação ilegal, não está à sua disposição, ao contrário do que disse o deputado do PSD, decidir se quer ficar numa situação ilegal, porque ela é inaceitável. A partir do momento em que é ilegal, ela evidentemente aí não poderia estar à disposição. Situação diferente é aquela que vocês colocaram. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Dava agora e passava a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS.
Antes de mais, bom dia. Queria começar por saudar a delegação e todas as pessoas que entenderam pronunciar-se nesta audição. E gostaria de fazer algumas notas relativamente àquilo que é o atual processo de regularização dos precários. Como sabem, foi realizado um estudo por parte do Governo, que saiu atrasado, em que foram identificados 116 mil situações de precariedade. Lembro-me que, quando foi divulgado esse estudo, houve quem dissesse que esse, nomeadamente os partidos à esquerda que apoiam o Governo, que consideravam que esse seria o número mínimo, que haveria ainda muito mais situações por identificar, nomeadamente situações de outsourcing e outras. E recordo-me que o Governo indicou esse como sendo o número máximo de situações que iria regularizar, que não via que houvesse outras situações que carecessem de ser identificadas. Recordo-me, na altura, que o CDS fez uma pergunta ao Governo, perguntando, até porque foram os contactados por várias pessoas que estão na mesma situação que os senhores que não estavam identificados no estudo, no âmbito dos programas operacionais, um número suficiente de situações de precariedade face àquelas que eram as informações disponíveis no terreno. E, portanto, logo à partida, aquilo que nós começámos a perceber é de que não estavam sequer identificados muitos casos que teriam sido excluídos. Do mesmo modo que o Governo identificou situações que considerava que não deviam estar nesse estudo e não deviam estar identificados nesse estudo. Formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, os médicos das juntas médicas, que foram, aliás, o próprio Ministro do Trabalho logo identificou essas situações como sendo situações que não deveriam estar identificadas. Recolhemos ontem a informação, aliás, e tivemos aqui em audição vários sindicatos, diferentes sindicais e centrais sindicais, e a expressão que foi utilizada por muitas delas foi frustração, desilusão, porque apesar de estar identificados 116 mil, na realidade, neste momento, em termos de requerimentos entregues, estão entre 25 a 30 mil casos, ou de 25 a 30 mil requerimentos, o que significa cerca de 20% daquilo que foi a identificação total das situações do primeiro estudo do Governo. E, portanto, a sensação que às vezes nós temos é de que o processo está a ter entropia e, obviamente, que a responsabilidade pela condução do processo é, antes de tudo mais, dos partidos que suportam o Governo. E, portanto, temos a máxima curiosidade em perceber que solução é que irão encontrar. Tanto mais que não deixamos de registar também que, se olharmos para os relatórios de emprego público, aquilo que nós vemos é que o atual Governo o que tem feito é aumentar a precariedade. Comparando os números, temos mais 15 mil contratos a termos na administração pública neste momento do que tínhamos quando este Governo iniciou funções. E este processo também se destina a esses trabalhadores. Provavelmente será mais difícil para um trabalhador que esteja num programa operacional ver-se integrado na administração pública do que, por exemplo, quem foi contratado em 2016, no início de 2016, por este Governo, com um contrato a termo. E vamos ver. E, portanto, há aqui sinais que são contraditórios. Há aqui, parece-nos, em determinadas circunstâncias, que há dificuldades que não estão ultrapassadas entre os partidos que apoiam o Governo. E nós, aqui, a percepção que temos é de que essa negociação não está concluída e com toda a franqueza, gostaríamos de saber qual será o processo que irá ser prosseguido. É evidente que, face às várias situações concretas que nos podem ser colocadas, nós entendemos a dificuldade, mas a verdade é que, em relação àquilo que é o vencimento e a forma como são integrados, mas a verdade é que os méritos desta regularização de precários foram defendidos até pelo Sr. Primeiro-Ministro, dizendo que se calhar até iam poupar dinheiro, e percebemos como é que vai ser poupar dinheiro com a regularização dos precários, e, portanto, é evidente que olhamos com muito ceticismo para o modo como está a ser conduzido o processo.
Muito obrigada. E dava agora a palavra, nesta ronda final, à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada Curadora. Queria também cumprimentar a delegação em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer as várias questões que colocaram e queria desde já dizer que o PCP considera que este processo peca por tardio. Passaram mais de 20 anos desde a última regularização e a regularização de vínculos na administração pública devia ser um mecanismo normal de organização dos serviços da administração pública e de valorização dos direitos dos trabalhadores. E ao longo destes 20 anos não aconteceu este processo, não foi porque os trabalhadores que estão nesta situação não tivessem alertado para isso, foi porque sucessivos governos optaram por não fazer isso, porque foi, isso se resultou desde logo em negar uma carreira específica a esses trabalhadores, portanto negando uma carreira negou a progressão na carreira e também negou com isso um conjunto de direitos fundamentais que em alguns casos teria permitido a muitos trabalhadores ainda ter o vínculo público de nomeação que não tiveram e que hoje já não existe na lei. E portanto, apenas para dizer que também é importante percebermos porque é que chegamos a este patamar a 2017 com este problema, porque sucessivos governos, uns do PSD e do CDS, outros do PS, optaram por manter esta situação durante tempo tardiamente demasiado e, portanto, nós entendemos que, de facto, hoje a oportunidade que temos para resolver este problema é de alimentar justiça, de reconhecer direitos aos trabalhadores. Nós estamos a discutir uma proposta de lei, foi o Governo que fez a proposta de lei agora veio para a Assembleia da República. A proposta de lei está a ser discutida agora na especialidade porque, de facto, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, votou favoravelmente a proposta de lei porque, se tivesse sido com os votos do PS e do CDS, nem sequer estaríamos a fazer essa discussão. Aliás, o PCP, em sucessivos orçamentos de Estado, desde 2012, que propôs que se fizesse um diagnóstico sobre a precariedade. Só o diagnóstico foi sempre rejeitado por PSD e por CDS. Nem sequer saber o retrato da precariedade, quanto mais resolver esse problema. E, portanto, também agora não nos surpreende, fica para quem as atitudes ficam para quem as pratica, que PSD e CDS venham dizer, vamos ver como é que vai ficar, temos dúvidas sobre isto, pois têm dúvidas, claro, porque não querem resolver o problema. Aliás, vamos ver como é que querem ficar, não, porque o processo legislativo agora está na Assembleia da República, os grupos parlamentares podem apresentar propostas de alteração e podem apresentar propostas para resolver os problemas e, portanto, os partidos podem optar por se colocar de fora de encontrar soluções. Mas agora o processo está na Assembleia da República, portanto, relativamente à letra da proposta de lei, cabe agora à Assembleia da República intervir sobre ela. E, portanto, da parte do PCP, sobre muitas questões que vocês estão a colocar, mas também outras que outros trabalhadores com críticas justíssimas têm colocado ao processo, vamos apresentar propostas de alteração. Eu não sei se é mais difícil encontrar soluções para vocês. Eu admito que seja mais complexo, mas é uma questão de vontade política, atendendo à especificidade de cada serviço. E, portanto, eu não acho que seja mais difícil, porque se as pessoas serviram ao longo destes anos todos, agora têm que servir e têm que ser vinculadas. Aliás, o prazo dos 180 dias é no mínimo caricato, porque as pessoas vão, durante estes 180 dias, continuar a garantir o funcionamento dos programas. E, portanto, nós achamos que o processo deve ser tão célere quanto possível, tendo por princípio a salvaguarda dos direitos relativamente à antiguidade, ao tempo de serviço, à carreira contributiva, à posição remuneratória. É no mínimo que se exige, é que se estamos num processo legislativo para resolver um problema, não vamos criar muitos outros e outro processo cheio de injustiças e, portanto, o PCP nesse sentido vai apresentar propostas de alteração. Queria apenas dizer o seguinte, sobre a questão que colocam em relação ao Alto Comissariado, eu acho que é inaceitável uma função social do Estado tão importante ao longo destes anos ter sido assegurada por pessoas com estes vínculos. É inaceitável, isso é a instabilidade dos próprios projetos, da vida das pessoas, do próprio funcionamento e da resposta pública e, portanto, entendemos de facto que é fundamental garantir que se adequa e a abertura de lugares no mapa pessoal, isso garante as soluções. Sobre as CCDRs era uma questão que queria colocar. A vossa questão tem mais a ver com a área geográfica do desempenho das vossas funções, que se prende, por exemplo, com o receio que vocês têm que a partir do momento em que estão vinculados a um serviço isso possa significar a deslocalização no território, ou tem a ver com outras características, porque à partida há vinculações à administração pública a um serviço central sem que isso signifique a mobilidade geográfica dos trabalhadores. Se bem que a Lei Geral trabalha em funções públicas também, alterada pelo anterior governo do PSD e do CDS, não salvaguarda muito os trabalhadores relativamente à mobilidade a que pode obrigar. Portanto, a minha dúvida é se a vossa opção por ficarem vinculados às CCDRs é relativamente a questões de mobilidade geográfica ou se tem a ver com outras questões mais gerais. E, portanto, era sobretudo para perceber essa questão. Da nossa parte, nós, de facto, vamos continuar a intervir no processo, sendo que para nós é, de facto, muito diferente estar a fazê-lo, porque o PCP apresenta propostas de alteração na especialidade porque acha que elas são justas ou porque as pessoas se envolvem nesse processo. E se nós hoje estamos a discutir isto é porque vocês desde a primeira hora também se envolveram nisso. E, portanto, agora acaba cada partido com o centro parlamentar, quando for a altura de apresentar propostas, fazê-lo ou não e contribuir para uma solução ou não. Agora, de facto, a mobilização das pessoas é determinante, porque o PCP tem 15 deputados em 230 e quando para a semana estas propostas forem votadas, nós seremos apenas 15 em 230. E, portanto, da nossa parte, continuaremos a trabalhar nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado também. E agora então passava a palavra para o comentário final, exatamente da mesma maneira, ou seja, agradecia que cada um dos intervenientes se identificasse e sabem que têm não mais que 10 minutos.
Muito obrigado. Relativamente às dúvidas colocadas sobre as CCDRs, nomeadamente esta última questão, se era só por uma questão de mobilidade que nós nos sentíamos, preferíamos ficar nas CCDRs, não é só por isso. Obviamente que a questão da mobilidade para nós também é importante, porque hoje estamos aqui, hoje estou a prestar serviço em Coimbra, nada me diz que depois não mude para Faro, ou mude para Évora, ou para Porto, ou aqui para Lisboa. Mas também é o facto de nós já há anos que trabalhamos nestes serviços, não é? Sentimos parte dos serviços, não é? E como tal também seria estranho para nós agora passar a ter outra entidade patronal.
Não Eu gostaria apenas de poder responder a uma dúvida colocada pelo Sr. Deputado Álvaro Batista quanto à existência de situações diferenciadas nas nossas organizações. Colocava aqui uma questão, e há de facto uma questão que se tem vindo a colocar depois do conhecimento desta proposta de lei, que tem sido colocada pelos nossos colegas que estão a exercer funções, que entraram através de concursos para as estruturas dos programas operacionais, para exercer funções que nós consideramos serem funções de caráter permanente, que naturalmente apresentaram os seus requerimentos e, não sabendo ainda qual será a decisão ou as decisões a ser preferidas pelas respectivas comissões de avaliação bipartida, têm, obviamente, aqui algumas dúvidas quanto ao seu possível enquadramento num processo de integração, atendendo ao limite que está definido nesta proposta de lei, que é o exercício de funções há pelo menos um ano. É uma dúvida que nos tem sido colocada. Não são muitas pessoas nesta situação, é verdade, mas nós temos colegas em alguns programas operacionais que entraram recentemente, agora no âmbito do Portugal 2020, e entraram ao abrigo de concursos e estão, de facto, a exercer funções que foram consideradas de caráter permanente. Aliás, penso que as próprias comissões diretivas na fundamentação que já enviaram para as comissões terão dado essa justificação. Estamos naturalmente a aguardar a posição que vier a ser definida. No entanto, é uma situação que nós também gostaríamos de ver acautelada num futuro diploma que venha a ser criado para com vista à integração dos trabalhadores dos programas operacionais e, portanto, e das estruturas de missão em geral. Não sei se mais algum colega meu pretende.
Então,
só duas ou três apontamentos. Há bocado, quando o deputado José Soeiro falava da especificidade das situações, há alguma, mas se calhar não tanto assim. Porquê? Porque a maioria de nós tem uma categoria profissional, somos técnicos superiores da administração pública, podemos ter níveis remuneratórios diferenciados, mas de facto muitos de nós têm um contrato de trabalho em funções públicas, o que, com a diferença que não é por tempo indeterminado, mas é a termo resolutivo incerto. Portanto, temos CIADAP, temos antiguidade, transitamos porque dá jeito ao Estado de quadro em quadro, porque não tem quem assegure as funções e, portanto, rapidamente surgem os despachos de transição que nos fazem andar de um lado para o outro e, portanto, se calhar a situação não é assim tão específica. Não, há algumas, mas relativamente também às situações diferenciadas, e penso que a colega Sandra já referiu isso, eu acho que foi enviada a todas as bancadas uma listagem, não foi, com os nossos nomes, os nossos anos de serviço e o tipo de contrato que temos. E, obviamente, penso que se for possível ou se for necessário recuperar essa informação, poderemos fazê-lo, não é? Relativamente a uma questão levantada pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, perguntar-nos se queremos ter o direito a manter-nos precários, se calhar é um bocadinho forte, porque as palavras também têm alguma força. Eu acho que o que nós não queremos é perder os nossos direitos adquiridos e, obviamente, que nós só queremos manter os contratos que temos atualmente, por termo resolutivo incerto, se nos virmos confrontados ou confrontadas perante uma situação de ou baixa vencimento ou, desculpem a expressão, vai para o olho da rua, não é? Portanto, nós queremos ter os nossos direitos adquiridos. Desculpa a nota, mas eu acho que as palavras também têm alguma força e as coisas têm que ser postas no seu devido lugar. E, portanto, isso será sempre, obviamente, uma última opção. Agora, não há, objetivamente, na maioria dos contratos, até porque, obviamente, não estamos, se calhar, a colegas e temos alguma disparidade, não muita, não é? Mas quando nós temos um contrato, a maioria de nós, a dizer exatamente em que condições se prevê a sua cessação e que é com o fim do quadro comunitário, inclusivamente cláusulas que dizem que é com a apresentação de contas de Portugal à Comissão Europeia, portanto, nem sequer é com o fim dos contratos de delegação de competências. Portanto, nós já estamos a atirar esta questão, se calhar, para 20, 25, 26, 27. Vamos manter-nos mais não sei quantos anos nesta situação? De facto, não faz o menor sentido, não é? Sim, é assim. A apresentação de contas de Portugal, portanto, se temos um contrato que diz, que diz isto, não é? Obviamente que se nos disserem, e esta para muitos de nós será uma má solução, mas pode ser a possível, não é? Sem prejuízo de outras formas de luta no futuro, não é? Obviamente. Mas se nos disserem isto não faz sentido nenhum, olha, a senhora não concorreu, agora se faz favor vai-se embora, não é? Até porque neste momento se calhar não há ninguém que vá cumprir o nosso posto de trabalho, porque então se calhar a ser assim estamos a falar de um concurso externo, e se nós tivermos que concorrer em pé de igualdade com pessoas que não estão a desempenhar estas funções, então obviamente não estamos a falar de um processo de regularização, até porque concursos externos têm havido ao longo dos anos e as pessoas que estão a desempenhar estas funções, muitas delas não concorreram a esse concurso, obviamente porque não gostavam das condições que lhes eram oferecidas e que iam perder direitos. Portanto, nunca esteve na mesa, não é? Para muitas pessoas, obviamente não poderemos falar por toda a gente, a integração pela base da carreira ou por qualquer nível remuneratório. Muito obrigada.
Muito obrigada também, e estamos na fase final. Se não houver mais nenhum comentário, eu aproveito. O meu nome é Wanda Guimarães, eu pedi identificação a toda a gente e não me identifiquei, peço desculpa. O meu nome é Wanda Guimarães, tive muito gosto em coordenar esta reunião e em recebê-los aqui em nome da 10ª Comissão e deste Grupo de Trabalho. E muito obrigado pelos contributos variadíssimos e pelos apoios que de facto trouxeram a este grupo. Muito obrigada pela vossa participação.